Já temos quórum. Uma boa tarde a todas e a todos. Duas notas prévias antes de entrarmos na ordem do dia. A primeira é que, como sabem, hoje deveríamos estar a ouvir o Sr. Ministro da Solidariedade. Contudo, o Sr. Ministro alegou razões pessoais, evidentemente essas não são discutíveis, e remarcou o calendário das três audições em falta, tal como, enfim, é sempre uma marcação indiciária, pode sempre sofrer alteração, mas já ficámos com as três marcações, e a próxima será já no dia 8 de Abril, e depois já temos a marcação das duas que se seguem. Creio que uma em maio e uma em junho, se não estou em erro, não é? Portanto, enfim, será... Sim, ia no...
13 de maio.
Ia no mail.
13 de maio e 9 de junho, salvo erro.
13 de maio e 9 de junho. Portanto, como vos disse, tive a oportunidade de transmitir isso a alguns dos senhores coordenadores que comigo falaram. Aquilo que o senhor ministro invocou foi uma matéria de foro pessoal e, portanto, tentando organizar o mais próximo possível, o que se conseguiu foi dia 8 de abril. E, portanto, apresento-vos não necessariamente a minha desculpa, porque não me sinto culpado, mas apresento-vos esta informação e esta justificação. Um segundo aspecto também, que é... Vamos, quer intervir sobre este? Então vá, tem a palavra. Deputado Nuno Sá.
Senhor Presidente, com formalidade institucional neste caso, mas estamos numa reunião da Comissão e percebendo aquilo que o Sr. Presidente nos disse, eu quero dizer que, inclusive, o grupo parlamentar do PS, quando tomou conhecimento da informação que o Sr. Presidente pediu para transmitir através dos serviços, ponderámos, para além de um contacto informal, um contacto formal expresso, ou seja, um e-mail e uma comunicação escrita dirigida ao Sr. Presidente para fazer chegar ao Sr. Ministro, de facto, alguma nossa incompreensão e manifestação de desagrado que eu quero desta forma deixar aqui na Comissão para efeitos de ato e ao Sr. Presidente, porque sucessivamente têm sido adiadas audições regimentais com esta Comissão. Não se trata da primeira situação, nem da segunda, salvo erro. Penso que já é a terceira situação que ocorre. Nas duas primeiras ou três situações podemos admitir, penso que não é bom para o melhor cumprimento, desde logo, daquilo que são o relacionamento parlamentar do Sr. Ministro com esta Comissão, que por várias vezes já seja aldeadas audições regimentais, até porque em absurdo. Estas audições regimentais têm muita importância do ponto de vista da fiscalização política por parte do Parlamento, e a fiscalização política é feita num determinado contexto. Eu penso que todos percebemos isto, não é querer estar aqui a ser fastidioso nem complicar, é dar esta nota, porque em última instância, se o Sr. Ministro deixar as quatro audições regimentais todas para junho ou julho, é evidente que isto não faz sentido. Porque a fiscalização política do Governo nesta matéria, e se estão previstas no nosso regimento quatro audições regimentais, é para irmos fazendo ao longo daquilo que é a atuação do Governo. E se sucessivamente se for adiando, ficamos a fiscalizar o Governo em junho naquelas circunstâncias e com aquela atuação. E penso que não é isto que preside ao espírito da fiscalização por parte desta Comissão, de um papel que cabe a todas e a todos os senhores deputados e que deve ser feito, repito, com um efeito útil e num clima do máximo de consideração e de respeito político. E creio que neste caso estamos, não é o desejável, não é a situação desejável. E, portanto, pedi ao Sr. Presidente que transmitisse isso ao Sr. Ministro.
Presidente, senhores deputados, acho que já todos conhecem a posição do PCP relativamente a esta matéria, já manifestamos o nosso desagrado relativamente a adiamentos sucessivos no passado e nesta ocasião, além de respeitar o motivo evocado, Sr. Presidente, dizer que sensibilizar o Presidente da Comissão e por sua via também o Ministro Mota Soares, que esta Comissão não prescinde de nenhuma das três audições que está prevista. E, portanto, futuros adiamentos tornarão as audições muito difíceis de gerir e, portanto, tem que haver aqui uma gestão, porque estamos a falar de uma audição por mês até junho. Em julho, com certeza que já estarão para concluir os trabalhos parlamentares, como é prática habitual em anos que há eleições legislativas. Naturalmente depois entra o calendário eleitoral e, portanto, é este o calendário que temos até meados de junho, ou finais de junho, e, portanto, não, meados de junho direi, mas corretamente, e, portanto, 9 de junho será um bom limite, e, portanto, fugir a este calendário será difícil. Pronto, e dizer que nós... E sim, Sr. Presidente, e que nós não abdicamos de nenhuma das audições que está prevista para com o Sr. Ministro.
Oh, Sr. Presidente, com todo o respeito pelos colegas que me antecederam, o deputado Nuno Sá e o deputado Jorge Machado, eu não concordo minimamente com aquilo que acabaram de dizer. Porque o que está em causa é fundamentalmente saber se a Comissão faz ou não faz o acompanhamento político da área da Segurança Social do Trabalho. E a resposta é faz. Faz. Não há dúvida nenhuma que o Sr. Ministro diz que virá as três vezes que acrescem à que já foi realizada durante o ano 2014 ainda, durante o último trimestre de 2014. E, portanto, aquilo que é mais importante, que é a capacidade fiscalizadora do Parlamento sobre a ação do Executivo, e neste caso concreto do Ministro da Segurança Social do Trabalho, vai-se concretizar. Vai-se concretizar. E, portanto, eu até acho que houve aqui alguém que deixou uma expressão que me parece muito pertinente, que é talvez daqui para diante haja até mais razões para podermos chamar cá o Sr. Ministro e podermos acompanhar e fiscalizar o Governo nesta área. Porque também durante este período que transcorreu, não me lembro de nenhum acontecimento que fosse assim tão marcante e tão intenso que exigisse a presença do Sr. Ministro. Portanto, eu até acho que, se calhar, a Comissão, no seu propósito fiscalizador do Governo, sai a ganhar com este novo calendário. Sinceramente, estou até convencido disso. E, por outro lado, também não me repugna nada. Não me repugna nada, certamente. Terão as vossas ideias e eu tenho as minhas ideias. As vossas ficarão na ata e a minha também ficará na ata. E, portanto, a mim não me repugna nada que ele venha mesmo até à parte final da legislatura. Da sessão legislativa. Porque o Governo só acaba mesmo no fim da legislatura. Até pode ser que dê muito jeito, já estando toda a gente inebriada no processo pré-eleitoral, que o Sr. Ministro venha mesmo no mês de junho. Bom, seria talvez um bocadinho exagerado vir as três vezes no mês de junho. Talvez um bocadinho exagerado. Mas vem uma em abril, vem uma em maio e vem uma em junho. Eu diria que cadência mais correta não pode haver. Sinceramente, não pode haver. E, portanto, parece-me que o propósito que os senhores deputados querem, eu também, o deputado Jorge Machado dizia que não prescindia, nem prescindo ele, nem prescindo eu. Das poucas coisas que nos podem unir neste momento aqui ao PCP e ao PSD é que nem prescindo o senhor deputado, nem prescindimos nós aqui também. E, portanto, neste não prescindimento, não sei se pode ser esta palavra, neste não prescindimento, está realmente este propósito muito adequado do Sr. Ministro vir. Nós podemos construir palavras. Qual é o problema? Os neologismos é das coisas mais gratificantes numa língua. Não nos devemos acanhar perante a construção de novas palavras. Boas palavras. Não, porque veem bem, o que importa é a gente respeitar os mecanismos de formação da palavra. E a partir do momento em que nós respeitamos o mecanismo de formação, toda a palavra é legítima.
Existe.
Toda a palavra é legítima.
Existe.
E, portanto, existe?
Existe.
Ora, ainda existe, ainda por cima. Que a deputada Mercedes Borges, sempre na sua proficiência, ora, vamos lá ver isso.
No acórdão do Supremo Tribunal de Justiça aparece o não prescindimento de recurso.
Não sabia deste acórdão, mas até estou perfeitamente sintonizado. Ao mais alto nível. Quem é o acórdão? É de quem?
Do Supremo Tribunal.
Do Supremo Tribunal de Justiça.
Estou de acordo com o acórdão.
Eu não conhecia do acórdão. E, portanto, dizia eu que estamos unidos, eu, nós, aqui no PSD e do PCP, em relação ao PS, não sei, também deve estar, e eu logo neste não prescindimento. E, portanto, estamos de acordo, e obviamente há que respeitar as dinâmicas das pessoas. Isto foi assim no passado, é assim no presente, será assim no futuro, mesmo com o governo do PCP e do Bloco, seria assim, não há dúvida nenhuma. E, portanto, eu acho que é estar aqui a fazer, e termino, Sr. Presidente, uma tempestade num copo d'água, sobretudo depois desta aprendizagem fantástica do neologismo da língua portuguesa.
Ao Sr. Presidente, dentro da linha do não prescindimento, eu creio que aquilo que o Sr. Deputado Adão Silva nos tentou aqui fazer foi mesmo uma malabarice. É um malabarismo juntar. Pronto, mas de qualquer forma, sendo que as nossas funções são exatamente da fiscalização da ação do Governo, e sendo que as audições vão existir, com certeza, mas isto é assim uma espécie de beber a água toda de uma vez para os meses todos. E eu creio que... A fiscalização se fará com uma cadência que é aquela cadência que regimentalmente está consignada, e ganharíamos com isso, e não é por acaso que assim está e que assim tem sido, e portanto, e por isso é que eu digo que há uma certa malabarice, porque é dizer que tudo vai acontecer na mesma, mas não é mais eficaz, Sr. Presidente, é a minha opinião. Porque a eficácia depende exatamente da cadência das reuniões, porque essa fiscalização é bastante melhor acompanhada. Não sendo possível, eu acho que tem que ficar a nota de que também o Ministro tem que planear a sua atividade, sabendo exatamente de que o escrutínio é feito pela Assembleia e no cumprimento dos prazos, como eu creio, que o Sr. Ministro bem entenderá e sempre tem cumprido, e, portanto, é incompreensível que agora tenhamos que fazer audições à mata cavalos, assim se quiser, tendo um período bastante largo, sem termos nenhuma nota do Ministério.
Bem, fica registado e eu transmitirei ao Sr. Ministro, e tudo se fará para que... Tudo se fará para que as audições decorram agora de acordo com o calendário, uma vez que ele está... verdadeiramente apertado. Sr. Deputado Nuno Sá, pedi-lhe que fosse breve.
Sr. Presidente, depois da intervenção do... Sim. Depois da intervenção do PSD, nunca quisemos fazer disto uma tempestade num copo d'água. Apenas quisemos sinalizar o nosso papel fiscalizador, e depois há aqui um facto político. Cada um avaliará o juízo da oportunidade e, sobretudo, também, que é o que está em causa, no nosso entender, a importância que, na agenda que é do Sr. Ministro, que ele dá ou não ao Parlamento, qual é a prioridade que ele entende que quer dar ou não ao seu relacionamento com o Parlamento e às suas presenças no Parlamento. Mas isso é um juízo de oportunidade política e de avaliação que cada um de nós fará, e essa agenda é do Sr. Ministro, naturalmente. Agora, queria dizer, Sr. Presidente, até na sequência do que aqui foi dito, que na sessão legislativa anterior não foram feitas todas as audições, e daí a intervenção também do PS, não foram feitas todas as que estavam previstas, salvo erro, não foi feito uma, pelo menos uma não foi feita.
e naquilo que foi a intervenção do PSD. Eu acho, perdoa-me a expressão, o Sr. Deputado Adão Silva, mas é descabido. Porque, reparemos, o Primeiro-Ministro vem ao Parlamento 15 em 15 dias e depois, no final de cada sessão legislativa, faz um debate sobre o Estado da Nação, uma espécie de balanço da situação. O que o Sr. Deputado Adão Silva nos veio propor é que eliminássemos aquilo que é a fiscalização ao longo de uma sessão para passarmos a ter só uma espécie de debate sobre o estado da segurança social do trabalho uma vez por ano. E isso nós não concordamos. Embora esse debate possa ser feito em 3 vezes, só em junho, em 3 semanas. E isso, naturalmente, nós não estamos de acordo.
Nós vamos. Tem certeza. Vamos verificar. Muito bem, já ficou registado. Vamos zelar para que aconteçam as audições regimentais todas em falta. E para que se cumpra o calendário, segundo a nota prévia que vos queria transmitir, nós vamos, enfim, foi ontem, não foi? Ou hoje?
Foi há bocadinho.
Foi há bocadinho. Que temos, vai baixar, vamos lhe chamar assim, não encontro um termo Sim. melhor, mas um grande conjunto, para não chamar pacote, mas vamos mesmo chamar pacote, de legislação que se prende com as ordens profissionais. Houve uma sugestão do grupo de trabalho que estava aqui reunido e que está a tratar de um assunto conexo, que eu pudesse falar com o Presidente da Primeira Comissão e com o Presidente da Nona, no sentido de se organizar um grupo de trabalho entre as comissões que tratasse do conjunto da legislação que diz respeito a todas as ordens, uma vez que a grande parte está com esta comissão, mas há, como sabem, exceções. E, portanto, eu irei diligenciar nesse sentido, para que seja criado um grupo de trabalho entre comissões e depois que se decida a liderança, enfim, eu irei propor que por a maioria das ordens profissionais estar aqui, que eventualmente a liderança possa ser conduzida por esta comissão e até pode coincidir que um deputado desta comissão seja também numa das outras. E, portanto, eu irei falar com o deputado Fernando Grão e com a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos para que se possa operacionalizar desta forma. Entretanto, a baixa foi recente, foi hoje mesmo.
Ainda não?
Ah, mas estão para... Ah, está bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Passamos então ao ponto 1, à ata 250, com certeza.
Eu gostaria de colocar um problema que, confesso, não o tenho completamente... Portanto, não tenho todos os dados, tenho apenas uma percepção, mas é uma dúvida que gostaria de colocar. Há um grupo de trabalho que eu creio que já tem imenso tempo, para tratar da situação dos acidentes de trabalho relativamente a bailarinos ou profissionais dos espetáculos. É um projeto de lei que foi aprovado e baixou, foi criado um grupo de trabalho, e eu só dei conta ontem, quando fui verificar que grupos de trabalho estavam concluídos e os que estavam em andamento. E esse grupo de trabalho é muito antigo, não tenho já de memória quem é que ficou a coordená-lo, mas a verdade é que esse projeto está parado, salvo erro, era um projeto de lei do Partido Socialista, que foi aprovado e que baixou. Portanto, convinha, eu sei que indiquei na altura a deputada Catarina Martins para integrar esse grupo, e ao rever... o site da comissão e os grupos pendentes ou encerrados, verifiquei que esse, que é dos primeiros, não funcionou e convinha ver a situação.
Tem toda a razão. Vamos já fazer o ponto da situação ainda hoje. Muito obrigado. Passamos então ao ponto segundo da ordem de trabalhos, uma vez que a ata não ficou ainda concluída, também não tem qualquer problema, é a distribuição de várias iniciativas legislativas. tem todas que ver, enfim, mais ou menos com questões ligadas à maternidade, à paternidade. A primeira foi para a apreciação pública, foi por um prazo mais curto, para tentar que no prazo pudesse estar fechado, vamos ver se consegue, mas foi com a concordância do grupo parlamentar da iniciativa, do parlamentar do Bloco de Esquerda e com os restantes grupos parlamentares, e por este motivo os restantes não houve nenhuma manifestação, portanto partiu-se, o PSD concordou, não foi? E portanto partiu-se do princípio que não havia objeções. Sr. Deputado Jorge Machado.
Para registar que o PCP não se pronunciou sobre esta matéria.
Eu sei, uma questão, eu sei que aplicam aqui um princípio que não se aplicava diretamente aqui, mas pelo facto de não se terem pronunciado, permitiram-nos avançar. Muito bem, nós temos agora então a distribuição das seguintes iniciativas legislativas. A primeira, do Bloco de Esquerda, é para ser distribuída para o grupo parlamentar do PSD, que poderá indicar já, ou quando entender, deputado relator.
Com certeza, então. Deputada Clara Marques Mendes.
Deputada Clara Marques Mendes. O seguinte, há ainda um do Bloco de Esquerda que é também para ser indicado um senhor deputado do PSD. Será, já tem essa possibilidade, que é o terceiro? Não, mas como estávamos... 815. Não, o terceiro.
813,
814. É o 813.
É o próprio, senhor
presidente. 815 é a senhora deputada Mercedes Borges. Depois, o 814, será o grupo parlamentar do PS a indicar?
A senhora deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito bem.
E o 816 é o senhor deputado Miguel Laranjeiro.
Muito bem. Portanto, agradeço. Já ficamos com este ponto concluído e, portanto, com a distribuição totalmente feita e com os senhores deputados e deputadas indicados para a autoria do parecer. Passamos agora ao ponto terceiro, a apreciação e apreciação... Com certeza, Sr. Tajo Machado.
Na última reunião o PCP ficou com um relatório e não indicámos ainda uma petição, de um relatório de uma petição.
Ah, pois foi, sim.
Serei eu a fazer o relatório, está bem?
Muito obrigado, deputado. Passamos ao ponto terceiro, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 411/12 do PCP, garante as condições materiais e humanas para o cumprimento efetivo do papel das comissões de proteção de crianças e jovens. Senhora deputada, autora do parecer, a senhora deputada Idália Serrão, tem a palavra.
Obrigada, senhor presidente, caros colegas. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 411/2, que garante as condições materiais e humanas para o cumprimento efetivo do papel das comissões de proteção de crianças e jovens. Este projeto de lei deu entrada a 9 de maio de 2013 e foi admitido em 15 de maio de 2013, tendo baixado na mesma data à Comissão de Segurança Social e Trabalho. É subscrito por 13 deputados do PCP e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, encontrando-se verificados também os requisitos formais de admissibilidade e respeita igualmente o disposto na denominada lei formulário, exceto nos termos do número 1 do artigo 6º da mesma lei, que diz que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que precederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Assim, sugere-se que o título da iniciativa passe a ser o seguinte: garanta as condições materiais e humanas para o cumprimento efetivo do papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, entre parênteses, segundo a alteração à Lei nº 147/99, de 1 de setembro. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, os deputados do Partido Comunista Português, na exposição de motivos do projeto em apreço, assinalam que, ao longo dos 14 anos da aplicação da Lei 147/99, o PCP tem vindo a observar e analisar os impactos do trabalho desenvolvidos pelas comissões de proteção, os avanços registados, o universo da sua ação, as principais dificuldades e obstáculos, a tipologia de problemáticas sinalizadas, a exigência e complexidade dos processos, o contexto socioeconómico de fundo, as condições materiais e humanas de funcionamento. E, deste modo, o grupo parlamentar do PCP apresenta um conjunto de 7 alterações que constam do presente projeto de lei. Quanto à opinião da deputada, autora do parecer, ela reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em plenário e, tendo em consideração aquilo que anteriormente foi exposto, mas também o que consta do documento que contém todo este parecer, propõe-se que a Comissão de Segurança Social e Trabalho possa concluir que, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, PCP, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 411-2, que garanta as condições materiais e humanas para o cumprimento efetivo do papel das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, com a alteração identificada no início, portanto, tendo entre parênteses, segunda alteração à Lei nº 147-99, de 1 de setembro. 2. Que o presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. E 3. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, à Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Há intervenções, pedidos de esclarecimento sobre este ponto? Não havendo, estamos em condições de votar. Votos contra? Abstenções? Está a parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4. É a senhora deputada Idália Serrão também. É a apreciação e votação do relatório final da petição 132/12, da iniciativa de Tiago Rafael Bessa Landreiras, pretendem que seja criada uma Comissão Nacional de Proteção à Terceira Idade e seja lançada uma campanha de sensibilização no sentido de alertar para o abandono e maus-tratos de que muitos idosos são vítimas. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição 132/12, cujo primeiro subscritor é o cidadão Tiago Rafael Bessa Landeiras, deu entrada na Assembleia da República no dia 15 de maio de 2012, através do sistema de recepção eletrónica de petições, estando endereçada à Sra. Presidente da Assembleia da República, que a remeteu à 10ª Comissão Parlamentar para efeitos de apreciação. Esta petição foi admitida pela Comissão de Segurança Social e Trabalho em 8 de junho de 2012, por se considerar que o seu objeto se encontra bem especificado e verificados os requisitos formais de tramitação, pelo que a presente petição deve ser admitida por não ocorrer qualquer causa de indiferimento liminar. A petição em análise deverá ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República, tendo em conta que foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos. Quanto ao objeto da petição, os peticionários alertam para a solidão em que vivem muitos idosos, considerando que se trata de uma situação muito dramática e preocupante que merece não só uma reflexão profunda, como a tomada de medidas a curto prazo. Prosseguem dizendo que em 2011 cerca de 15.596 idosos viviam sozinhos ou isolados em Portugal e que muitos deles vivem sozinhos porque foram abandonados pelos seus familiares, designadamente por se encontrarem doentes e muito debilitados. Lembram igualmente que no decurso de 2012 foram encontrados 10 idosos mortos em casa que já não eram vistos pelos vizinhos há algum tempo. Tendo presente que em 2012 se comemorou o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, propõe-se, por um lado, que a Assembleia da República promova a criação de uma Comissão Nacional para a Proteção da Terceira Idade, que sinalize e encontre respostas e soluções para os casos de isolamento, abandono, maus-tratos e negligência praticados contra os idosos e, por outro lado, o lançamento de uma campanha de sensibilização que alerte para a realidade descrita. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, no dia 11 de março de 2014 foi realizada a audição dos peticionários, representados pelo Sr. Tiago Rafael Bessa Landeiras e pela Sra. Laura Martinho. Estiveram presentes a relatora, a deputada Idália Salvador Serrão e o deputado António Cardoso, e os documentos entregues na audição constam do anexo ao presente relatório, podendo também a gravação áudio ser consultada através do endereço que se anexa e que vem em referência no presente relatório. A 10ª Comissão solicitou ao Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social informação sobre o objeto da petição, mas não teve ainda qualquer resposta. Quanto à opinião da deputada relatora do parecer, salvaguardada e que serão salvaguardadas quaisquer considerações para a discussão em plenário da presente petição e resta-me apresentar as conclusões. Tendo em consideração o anteriormente exposto, propondo que a Comissão de Segurança Social e Trabalho possa concluir que, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 2. A presente petição, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 3. Que deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. E, finalmente, quarto e último ponto, que o presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º, do número 2 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este ponto há intervenções. Pedido de esclarecimento. Não havendo, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho outros assuntos a colocar-vos. Agradeço a todos. Ah, muito bem, então. Agora está ocupada. Não, há algum outro assunto? Faça a força, deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, só para alertar para um pedido que nos foi feito via grupo parlamentar, mas que tem a ver com a Comissão, que é o processo relacionado com o Fundo de Pensões da GestNAB. A Comissão de Trabalhadores procurou sensibilizar-nos que tinha alguma urgência no sentido de serem recebidos pela Comissão. Eu sugeria, até dada a relevância do assunto, se não seria de ser o plenário da Comissão, ser recebidos pela Comissão, não pelo trabalho. Mas agora,
ouço-vos esse respeito.
Dentro daquilo, e percebemos todos que são as nossas próprias dificuldades e inúmeros pedidos de audiência, da premência e da atualidade deste pedido de audiência da Comissão de Trabalhadores da GestNAB.
Já está. Eu ouço-vos esse respeito, como entenderem. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nada contra esta... Há coisas que são mais urgentes umas que as outras, portanto, acho que temos que ter capacidade de ajustamento. Eu queria também intervir no sentido de retomar uma discussão que tivemos, ou uma breve discussão que tivemos na reunião da semana passada, em torno das petições. Há aqui um conjunto vasto de petições, uma já com algum tempo pendentes nesta comissão. O calendário é o que é, todos nós sabemos qual é, e acho que não ficávamos bem na fotografia se deixássemos petições por despechar até o final da sessão legislativa. Uhum. E portanto era um apelo.
Já fizemos um primeiro inventário, já comunicamos, vamos reforçar isso.
Há umas que remontam 2013, 2014, que já têm algum tempo, e algumas com bastante dimensão. Era fazer o apelo a que conseguíssemos todos despechar as petições que temos cada um entre mãos.
Muito bem, muito obrigado. Vamos reforçar no sentido daquilo que acabou de dizer. Quanto à questão colocada pelo deputado Nuno Sá, ouço-vos, quer dizer, ouvimos em plenário de comissão, remetemos para o grupo de trabalho de audiências, é evidente que este é um caso que depois se pode repetir, portanto é uma ponderação que temos todos que fazer exatamente por isso. Formalmente parece não ter audiência, mas isso também se resolve. Pelo menos...
Tentar contribuir para todos, estarmos o mais melhor possível dentro da matéria. Eu também sugeri, dada a dimensão social, mas não só o número de trabalhadores que são abrangidos, que ainda são muitos, por este fundo. O que nos transmitiram foi que há um projeto de decreto-lei do Governo que foi publicado no Boletim de Trabalho e que teve em prazo de audição, e eles deram os contributos. Eles estão a pedir a audição e a relacionar-se com o administrador do fundo, estão a fazer as comunicações e a troca de informação com o governo, naturalmente, mas manifestaram-me, então, o que fizeram com os grupos parlamentares, mas também queriam fazê-lo com a comissão. Eles, várias vezes, no encontro que tivemos, acentuaram que queriam ser recebidos pela comissão e que o tinham feito, mas admito perfeitamente, doutor, pode acontecer, Sr. Presidente, não terem feito do ponto de vista formal, da forma correta. Eu próprio alertarei, mas eu percebi o que a doutora Sana disse, mas aquilo que me transmitiram foi que tinham intenção, sendo o processo do Governo, de interagir com o Governo, mas também com a Comissão Parlamentar competente. Mas eu...
Claro, claro, naturalmente.
Vamos aguardar, vamos aguardar que clarifiquem, claro. E depois decidiremos em conformidade, sendo que talvez, o mais célebre seja através do grupo de trabalho da audiência, se calhar é o mais célebre, mas vamos aguardar que oficiem. Então, nada mais havendo a tratar, encontramos para a... Ai, desculpe, Sr. Deputado Jorge Machado.
Temos o bom hábito de dizer qual é a data da próxima
reunião. Encontramos na próxima semana ao meio-dia. Quarta-feira, sim, claro, desculpe. Claro.